agora na Rádio USP, de Papo pro Ar. Teatro, música, cultura. De Papo pro Ar, apresentação Cido Tavares.
Toda palavra incendeia e traz desejo de ficar assim, de papo pro ar.
Toda sexta-feira a gente tem encontros bacanas aqui no De Papo pro Ar. E hoje mais um encontro super legal. Vamos falar também de um evento que vai acontecer online gratuito. Na verdade é o terceiro festival. Ele se chama Festival Ilha Bela, Bossa e Choro. É o terceiro festival Ilha Bela, Bossa e Choro. Esse ano, devido aí todo o caos causado pela pandemia do coronavírus, será online e gratuito e participações para lá de especiais. Teremos Pedro Mariano, Ivan Lins, Tiago Espírito Santo, Bia Góes, Fábio Peron, João Sabiá, Danilo Silva, Aparecido da Silva, que já esteve aqui com a gente no De Papo pro Ar, o Salvego e Júlia Ferreira, o Ivan Lins também já esteve aqui com a gente na Rádio USP. E a apresentação muito especial do grande amigo Léo Gandelman vai acontecer já a partir do dia 4 de abril, a partir de domingo agora, e vai se estender até o dia 18 de abril, a partir das 19h30, sempre online e gratuito. Essa terceira edição do Festival Ilha Bela, Bossa e Choro, em acordo aí com a situação mundial, será online para que todos possam assistir com segurança e no conforto de suas casas. A tecnologia vem ajudando aí os artistas, principalmente, a não perder esse contato com o público, que é muito importante, e também ter aí a oportunidade de mostrar trabalhos. Quem vai participar no dia 11 de abril deste terceiro festival Ilha Bela, Bossa e Choro é o João Sabiá. E com muita alegria a gente recebe ele aqui no De Papo pro Ar. João, seja bem-vindo, que alegria falar com você.
Ô, Cido, alegria minha, divido essa alegria com você e também com os ouvintes da Rádio USP. É um prazer poder vir aqui no seu programa, falar de música e falar desse festival maravilhoso que você acabou de narrar aí, todo o elenco, né?
Ah, todo o elenco. São parceiros de longa caminhada já, né, João?
Sim, ali foi bom, eu pude rever o Léo Gano. Eu sou carioca, mas atualmente moro em São Paulo, há 5 anos, né? E o Léo é um grande amigo do Rio, eu não vi ele há bastante tempo, e a gente se encontrou, porque essa vai ser a exibição, mas o festival foi gravado já, né, em fevereiro, no início de fevereiro, naquele esquema todo dos protocolos e tal, e vai ser a exibição agora. Então a gente teve esse momento de reencontro, foi um prazer. O Ivan Lins também estava lá, Pedro Mariano, que é meu irmãozaço, que participou do meu show. Só alegria.
Que bacana. Bom, festival, né? Eu me recordo muito, eu sou amante do rádio, né, João? E eu lembro muito
dos... Eu também, eu estudei rádio.
Você é radialista. Você teve programas aí, inclusive, para comunidades aí no Rio de Janeiro. Conta pra gente essa experiência do rádio, João.
Aproveitando que você também é um amante do rádio, então a gente vai falar a mesma língua aqui, tranquilo. Eu, na verdade, quando eu tinha uns 16 anos, assim, aí comecei com a música e tal, eu sempre ouvi muita música, sempre tive muito disco, né, em casa por causa do meu pai e tal. E aí eu comecei com banda e tal, e aí tinha uma bandinha e fui fazer uma entrevista numa rádio comunitária lá no Rio de Janeiro, ali na Zona Sul, lá no Morro do Cantagalo, ali, que fica na divisa entre Copacabana e Ipanema, inclusive é um... Ele fica no alto do morro, bem na comunidade, no CIEP de Ipanema, chamado. E já tem um visual, assim, inacreditável da rádio de lá. E aí eu fui lá dar uma entrevista com a minha banda, e aí o programador da rádio, eu comecei a conversar com ele, falou sobre fazer programação lá, e eu queria tocar já meus discos também. Enfim, aí ele me falou, você não quer pegar um horário aqui e tal? Aí, ver se tem algum patrocinador. E aí eu fui, aí quando eu tinha uns 17 anos, eu comecei a fazer isso. Arrumei uns patrocinadores, que era geralmente loja de instrumento musical, ali na Zona Sul do Rio de Janeiro, que dava uma grana pequena, mas para poder, né, viabilizar a coisa, rádio comunitária, né? Só que isso eu tomei um gosto, e aí eu comecei a fazer isso em diversas rádios comunitárias do Rio, nas quatro, uma época, simultaneamente. Isso eu estava finalizando meu colégio, meu segundo grau, né? E aí, quando eu fui fazer o vestibular, eu resolvi fazer rádio e TV, né? Mas mais pra rádio. Só que a música já tava vindo, né? Então, eu fiz um ano e aí tranquei, porque aí não deu mais pra conciliar, né? Aí eu comecei a tocar e tal, e a vida foi pro caminho. Mas eu amo rádio, ouvi rádio, até hoje eu escuto rádio. Enfim, eu acho muito legal isso, assim. Conheci o Mansur, né? Um cara lá no Rio de Janeiro. Um cara não, um baluarte da rádio, né? Um dos inventores da Rádio Amiga, né? Que é o locutor que fala com você, e isso pra mim é legal. Que o podcast agora, né, com a coisa da plataforma digital, tá começando a ganhar força, né?
É, o rádio, né? O rádio, ele... Para mim, sempre teve aqueles mitos, né, João? Ah, o rádio vai acabar. Quando veio a televisão, o rádio ganhou mais força ainda, porque, na verdade, todos os artistas da televisão, quando surgiram na tela, eram artistas do rádio. Depois veio a internet. Ah, o rádio vai acabar. Imagina, hoje o rádio é ouvido mundialmente, todas as rádios do mundo através da internet. Em tempo integral, o rádio aí gera muito conteúdo para os streamings. Então, hoje os podcasts nada mais é do que programas de rádio na internet. Então, o rádio... o rádio está mais vivo...
De um amigo,
imagina.
Está falando perder aí o gancho, que quando surgiu essa coisa de podcast, eu estava conversando com um amigo meu, aí eu falei, pô, você viu que surgiu a coisa do podcast? Aí ele, não sabe, o que é isso? Aí eu falei, podcast é o seguinte, é pessoas conversando sobre algum tema, pode ter música ou não e tal, enfim. Aí ele, um programa de rádio, né? Eu falei, exatamente.
O rádio, ele dá essa oportunidade de realmente aproximar as pessoas. E como você falou aí deste grande comunicador do Rio de Janeiro que conversa com as pessoas, o papel fundamental do rádio é ser o companheiro e informar, né? E as informações são precisas, né? Então, o rádio...
É uma coisa da redação de uma rádio. Para quem nunca visitou uma rádio, não entender... tem uma curadoria, tem uma dinâmica, tem um trabalho, uma equipe, um editorial, né? Enfim, não é só abrir ali e vamos falar aí sobre um tema e foi, né? Existe todo um conceito de uma rádio, né?
Sim.
Que faz com que ela se justifique enquanto tal, né?
É toda uma dinâmica, toda uma linguagem especial, pensando sempre no ouvinte, né? Porque o ouvinte, ele não tem aquela oportunidade que o jornalista, o produtor, o comunicador tem, privilegiada, digamos assim, de receber a notícia em primeira mão e a gente tem a oportunidade ali, poxa, eu não entendi essa informação, vou repetir, porque a gente tem que colocar na linguagem direta e objetiva, porque o ouvinte só tem essa oportunidade de captar o que a gente está transmitindo uma única vez, né? Hoje, com a tecnologia, tem essa possibilidade de gravar, de ficar aí no stream e tal, então isso ajuda bastante a comunicação. Mas o rádio sempre teve esse papel importante, sempre vai existir o rádio sempre vai estar presente nas nossas vidas, para nossa alegria, porque antigamente o artista... O cantor musical, ele dependia única e exclusivamente do rádio para divulgar os seus trabalhos, né?
E gravadoras também, né?
E gravadoras também, exatamente.
E hoje em dia democratizou bastante. E é legal, assim, porque a rádio tem uma coisa que eu sempre comparei muito com a música. Hoje a rádio está na internet, então você vê várias rádios, você tem lá a câmera, né? Você consegue assistir os locutores, como é que é, por exemplo. Mas antigamente era mais complicado. E mesmo assim, o ato da rádio em si é você ouvir, né? Mais do que ver. E mexe muito com o lúdico, né? Você tá ouvindo uma voz, você tá, né, pensando. Então você cria toda uma coisa na cabeça, né? De sua criatividade, de como seria o locutor ou a locutora, aquela notícia que está sendo falada. Quando você tá na televisão, é muito chapada, né? A coisa muito já tá digerida, pronta para você consumir. Então isso também é uma coisa que me fascina muito enquanto cantor e músico, que gosto de música, do ouvido, né? Da coisa de ouvir, né? Descolado da imagem, né? Perdeu-se muito hoje em dia, né? Porque tudo tem que ter imagem, né? Eu acho que faz parte da evolução. Mas, enfim, eu acho que uma coisa não inviabiliza a outra, né?
Eu acho que a câmera... Eu acho importante, tudo bem... ter imagem no estúdio e tal, mas eu sou um pouco contra, eu sou muito saudosista, né? Então eu acho que realmente mexer com o lúdico, com a imaginação, é um incentivo à criatividade, né? E o rádio, o rádio é a união de todas essas artes, né? Agora, você como radialista, o rádio, podemos dizer então que o rádio abriu as portas para sua carreira artística, João?
É, poderia dizer que sim, mas como meu pai tocava um violão esperto, e embora não trabalhava com música, teve uma banda jovem, sabe, teve uma pequena carreira e comprava bons discos, eu tive muito assim, essa educação musical, né? E eu acredito muito nisso de ser... Como se meu pai tivesse me dado ferramentas para que eu pudesse escolher. Ó, se você quiser seguir na música, tá aqui. Sabe, é mais ou menos isso aqui e tal. Embora ele tenha morrido muito cedo, eu tinha 11 anos quando ele faleceu, isso foi muito forte, assim, porque tinha um violão, tinha toda essa história. E aí, quando eu cheguei na rádio, a coisa se materializou, digamos assim, né? Então, a rádio realmente foi um incentivo muito grande. E aí, eu sabia, quando eu entrei na rádio, comecei a ter uma rotina e com música e fazendo locução e botando a música, enfim, escolhendo o repertório, entrevistando, eu entrevistava bandas novas, os amigos, Tapa da Força, aquela coisa toda, e aí a coisa ficou mais clara, né, assim, na minha adolescência. Pô, é isso aqui, eu sabia que o ambiente seria isso, com a música, né, mas aí fui resolver ir pro palco mesmo pra tocar, enfim. Mas eu adoro rádio, adoro participar de programas como esse, ir na rádio, eu adoro conhecer rádios, entendeu? É legal porque a minha vida como músico me permite também isso, né? Não perdi o contato com o ambiente da rádio.
Que bom, isso é muito bom. João Luiz de Oliveira Cunha, você...
Presente.
João Sabiá, Sabiá por quê? Porque o Sabiá é o pássaro, isso até em pesquisas... Ele é tido como o pássaro mais harmonioso, ele canta mais melodicamente de todos os pássaros. O sabiá seria exatamente isso para a sua veia de cantor, João?
Olha, eu adoraria assumir que sim, mas não é verdade, infelizmente. A história é bonita, né? E o sabiá é o pássaro que representa o Brasil, né?
Exatamente.
Ele era o pássaro que representava o estado de São Paulo, né?
Sim.
E aí depois ele ganhou o lance do selo, né? O selo postal, o sabiá do Brasil e tal. Mas foi uma brincadeira dos amigos em Copacabana, na praia. A gente tinha aquela coisa de turma de adolescente, né? E aí, dada hora, alguém falou o nome Sabiá relacionado a alguma brincadeira da turma. E aí, dado momento, virou como se fosse assim, a turma Sabiá, digamos assim. Todos eram Sabiás, meus amigos. Então a gente se chamava Sabiá de brincadeira, né? Só que quando eu comecei a cantar, e esses mesmos amigos iam aos shows, né, pra... De carreira, aquela coisa, um dar força pro amigo. E aí eles começavam a me chamar de sabiá, e os músicos, vendo isso, automaticamente começaram a me chamar de sabiá. Eu falava, não, cara, meu nome, isso é uma brincadeira, sou adolescente, eu sou João Oliveira, era meu nome artístico na época, João Oliveira. E aí eu também achava meio insosso, assim, na verdade, João Oliveira. E aí, um dado momento, um dia eu falei, deixar pra ver qual é, né? Meio despretensiosamente. E aí eu gostei, João Sabiá, achei legal, a primeira vez que eu vi escrito, assim, aí tinha uma entrevista para dar, eu falei João Sabiá, e aí foi, ficou. Mas não foi muita escolha, assim, foi meio que acontecendo. Infelizmente não tem essa ligação com o pássaro, mas eu gostaria que tivesse.
Ah, João, que maravilha. João, olha que importante a nossa conversa, né? É tão bacana o público conhecer a sua história, as suas origens, né? Você que começou aí na carreira artística desde os seus 16 anos, muita gente aí te conhece a partir somente de 2004, quando você participou do programa Fama da Rede Globo, né?
É verdade. Eu já estava com 23 anos, já. Mas eu já estava tocando na noite do Rio de Janeiro, já, com uma frequência, assim, já estava, digamos assim, na pista, né, como a gente fala lá.
O programa da TV Globo, o Fama, ele foi um divisor de águas para você? Foi importante para sua carreira?
Totalmente. Ele foi fundamental, assim, na minha visão, porque com 23 anos já estava tocando, foi uma época importante para me dar a certeza que eu estava escolhendo um caminho bom para minha vida, né, pra mim, né? E poderia realmente ser promissor a partir do momento que eu estava na TV como a Globo e partir para um reality show assim. E eu consegui performar bem até a final, enfim. Então isso para mim, para a família, sabe, dá aquela incentivada, né? Às vezes na carreira musical chega um momento que você não consegue, não, uma estabilidade financeira, a coisa começa a apertar, e aí vem aquela pergunta, e aí, né? Você trabalha com música e mais o quê, né? Então eu consegui, num momento importante, assim, da minha idade, da época, ter essa afirmação, né, de que eu estava no caminho certo. E fora isso, obviamente, de repente, em 3 meses, eu fiquei famoso no Brasil. Naquela época, em 2004, estava começando. Eu lembro que durante a minha estada nesse reality show, apareceu o Orkut. Eu lembro que quando eu entrei não tinha Orkut, e quando eu saí já tinha o Orkut. Eu lembro que foi me explicando o que era o Orkut.
Olha,
comunidade.
Só.
Então, assim, a TV e ali o horário tinha uma força grande pra coisa sair na rua e ser reconhecido. Foi bem doido, né? Coisa muito efêmera. Mas foi bem legal. Fora os amigos, o produtor musical do meu primeiro disco que eu conheci lá no programa Paulo de Soledade, que é uma figura ímpar. Enfim, tudo. Dali eu comecei a carreira de ator também, me convidaram para fazer uma minissérie na Globo, e aí eu fui aí daí, comecei a fazer muita coisa. Enfim, foi realmente muito importante para mim essa participação.
Não, você se tornou um artista completo, porque você escreve, você toca, você canta, você interpreta. Você participou aí da telenovela Vidas Opostas, também da novela Paraíso. Você também desenvolveu um trabalho bacana na Rede Record, que é o Fora de Controle, e fora participação em filmes.
E essa coisa de fazer bastante... Eu sempre pensei muito na carreira mais ampla, assim, não só como uma função de compor, gravar e cantar e fazer show. Como se fosse pouco, na verdade, isso é muito, né? Sim. Mas, assim, eu sempre gostei de rodar um pouco e tal, e ter essas, desenvolver ferramentas que eu achasse importante. Porém, tem uma ajudinha, né? A gente é brasileiro, né? Brasileiro tem que jogar nas 11, né? Senão...
Com então, certeza.
Desse traquejo que o brasileiro tem de, vamos ver o que dá ali, vamos ver o que acontece, vou mexer, se der certo eu vou. Na carreira de ator foi assim, fui indo. E eu também cheguei a trabalhar como diretor musical do Rio Cenário, uma casa muito conhecida no Rio de Janeiro, que aí foi o lance de contratar os artistas, montar um repertório de shows que condizente com o público que vai, né, que é curadoria, né? Então, acho que só engrandece o trabalho artístico de cada artista que se propõe a estudar mais, a se envolver com mais coisa, né? Como no teatro, isso é muito visível, né? A pessoa que é o ator, mas sabe fazer cenário, luz, né, direção, né? A gente acaba explicitando mais assim, né?
Ô João, eu falei da maturidade porque eu tenho. Eu sempre fico observando, né? Você que participou aí de um reality nacionalmente e internacionalmente visto, você vê que poucas pessoas, elas, digamos assim, vingam na carreira artística vindas de realities. Você vê. Big Brother, mais de 20 edições, são poucas pessoas que realmente se mantêm na carreira artística sólida. A maioria passou e as pessoas nem se lembram delas. Você acha que para essa manutenção, independentemente do caminho que você trilhou para chegar a alcançar o sucesso, eu acho que você precisa ter aí justamente a sua personalidade e as suas raízes bem firmes, bem fortes, porque essa é a base que sustenta tudo, né?
Porque também o que eu percebo nos reality shows, em geral, não só dos musicais, é que às vezes cai muita gente por um acaso ali, porque o talento não necessariamente está junto com a vocação e profissionalismo, né? Alguém que abre a boca e canta pra caramba, isso pode acontecer em qualquer família. Nascer, muitos cantores abre a boca ali com 6 anos de idade e já sai cantando, né? Um negócio impressionante. Mas isso não quer dizer que ele vai ser um artista que vai criar um trabalho artístico que vai se manter ou que vai fazer uma carreira duradoura e reconhecida no Brasil inteiro. São duas coisas, assim, separadas, né? Então, no reality show, você acaba tendo muita gente, digamos, o marinheiro de primeira viagem, a marinheira de primeira viagem. Então, na própria edição que eu participei, embora eu tivesse 23 anos, eu já estava aí uns 5 anos tocando na noite, 3 anos, assim, intensamente já, com a música já profissional e tal. Mas, no mesmo lugar que eu lá, tinham 14 cantores, se não me engano, tinha meia dúzia que nunca tinham pisado um palco, entendeu? E cantavam pra caramba, certo? Mas não tinham essa experiência. Então, quando acaba aquele momento, fica complicado. Tem que você imaginar, né, filho? Se você tem um programa que tem 14 cantores, não dá, assim, não aparecem 14 cantores num ano que aparecem, surgem e ficam para sempre. Isso não acontece. Não é assim, né? Não é toda hora que aparece uma cantora, um cantor, um artista, uma banda que desperta interesse e de repente fica mesmo, né?
Sim.
Então, assim, não é tão simples a brincadeira, né? Você fazer uma efemeridade, uma manchete, né, exclusiva, isso aí não é tão difícil. Com dinheiro dá para fazer uma TV que tem alcance. Você consegue. Tanto que tem vários exemplos aí que provam isso. Agora, manter uma carreira com longevidade e saúde, né, é outra coisa, é mais complicado. Aí você tem que ter realmente o profissional, né, e os profissionais, né, envolvidos. Né, o artista que é profissional, é envolvido, que tem o que dizer, busca melhorar. Enfim, fora toda a equipe, é uma série de coisas, né?
Exatamente, exatamente. É. E ter a experiência, né? Ter a experiência do trajeto, ter a malemolência aí para você poder se segurar e seguir a sua carreira. Claro, além do talento e de toda a força e o amor que você se dedica à profissão, né? Tem que ter entrega, precisa ter entrega além do talento.
É. Você parte do talento e a entrega é o padrão para você ser profissional, né?
Exatamente. Exatamente, exatamente. Bom, você participou também antes dessa pandemia parar tudo, você participou das filmagens do filme do Wilson Simonal, juntamente com o filho, um dos filhos do Simonal, o Simoninha. Como surgiu essa parceria? Porque se tornou o seu parceiro, Simoninha, né, João?
Exatamente. Quando eu vim para São Paulo, né, morar aqui há 5 anos, eu já tinha estreitado a relação com o Simon, né, o Simon é o Simoninha, né, dos Vítimos. e quando eu vim para cá, ele começou a me apresentar a todos os amigos dele, aí, inclusive o Marco de Castro, irmão, o João Marcelo Bosco, o Pedro Mariano, o Jair, o Luciana Nelo. Então, eu hoje posso dizer que tenho várias parcerias com eles todos, né. O Simon é o mais antigo, né, e o primeiro da turma, né. E nessa história específica do filme, foi engraçado que o Simoninha estava atuando ali como um consultor, né? Não meteu a mão na massa diretamente no filme, ele ficou lá meio com o diretor organizando, e o Max que fez a direção musical, né? E aí, como eles estavam trabalhando desde o início, a gente é muito amigo e tal, quando eles me contaram, pô, vai sair o filme de Simoninha, vai rolar, agora vai rolar mesmo, eu falei, ih, beleza, ó, eu quero fazer teste. É o diretor, manda lá meu material aí, eu quero fazer um teste, pô. Deixa eu fazer o teste, pelo menos, né? Aí ele, beleza, eu falei, ó, se pudesse ser pro Ronaldo Bosco, eu gostaria, porque eu gosto muito do personagem do Ronaldo Bosco, né, a história dele e tal. E sou muito amigo do João Marcelo Bosco, do filho dele com a Elise, então, gostaria de fazer. Aí, beleza, foi isso aí, um certo momento o diretor me ligou para fazer o convite pro filme, mas ele falou, ó, eu sei que você tava querendo fazer o Bosco, mas o Bosco já tinha resolvido já há um tempão e tal, não vai ter teste porque já tava resolvido, mas eu queria te oferecer aqui o Erasmo Carlos, que vai ser uma cena legal e tal, eu falei, pô, maravilha, melhor ainda, vambora. E aí fiz o Erasmo, falei, eu cantei um trecho lá do Clube do Rock, que foi o primeiro single que o Erasmo gravou, na época, quando ele era ainda assistente do Imperial. E tinha lá uma cena muito legal também que era com o Carlos Imperial, né, porque o Erasmo era o assistente dele, descobrindo, né, o Simonal, que estava lá com o grupo dele, The Dry Boys e tal. E a cena é muito divertida, não sei se você teve a oportunidade de assistir o filme, para quem não teve, vale a pena, que é um filme bem legal, explica bem a história do Simonal e tem tudo a ver com o momento atual que a gente vive, assim, dessa polarização política, enfim. É, acho que quem assistir vai entender do que eu estou falando, esse retrato de hoje, como você vê que a história não envelheceu. E sem falar que o Simonal, né, musicalmente, as cenas musicais são sensacionais. É um dos maiores que a gente já teve.
É, pois é. A história se repete, né, João? A história se repete. Grande Simonal. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Antônio Adolfo por mais de uma vez. O Antônio Adolfo, ao lado do Tibério Gaspar, é compositor de inúmeros sucessos clássicos da nossa música. Um deles... imortalizado na voz do Wilson Simonal, que é o Samarina. E o Antônio Adolfo contou uma história muito bacana em relação a Samarina, porque eles se encontraram aqui em São Paulo com o Wilson Simonal, de manhã mostraram a música e à noite o Simonal já cantou no programa que ele apresentava na TV Record. E pegou todo... o show do Simonal. E pegou o Antônio Adolfo, o Tibério, de surpresa, porque eles apresentaram a música.
Maravilhoso do César, já rolando com aquela introdução e tudo, né? Essa música é emocionante, né? E tem uma história legal, duas histórias dessa canção. Uma que foi gravada, essa música foi gravada pelo... pelo Stevie Wonder, né?
Pelo Stevie Wonder, exatamente.
Que ele fez aqui no show na TV Record, se não me engano, também.
Isso.
E uma coisa legal relacionada comigo, eu com o Andor, foi que eu estudei no colégio dele. Tem um colégio, uma escola de música no Rio de Janeiro, né? Que é famosa. E a minha primeira professora de canto foi a filha dele, a Carol Saboia.
Que bacana!
Fiz um ano de aula de canto quando eu era adolescente. Nessa época de rádio, e eu estava testando antes da faculdade, eu cheguei a fazer um ano de aula de canto no Centro Musical Antônio Adolfo, ali no Leblon. E a Carol Saboia é minha grande amiga e primeira professora, assim. Abriu bastante minha cabeça essa música.
Que bacana, que bacana. É, e eu falei, citei essa história porque esse meio musical, esse meio de amizades faz a diferença, né, João? Porque ninguém faz nada sozinho, né?
É verdade. E a gente vive num país onde a música ainda é marginalizada no sentido técnico da história, né? É muita coisa fora do... assim, muito dinheiro na mão, muita coisa irregular tecnicamente da coisa da regulamentação da profissão. Então a gente tem que estar junto, assim, a classe artística, para se segurar, porque é difícil, não é fácil, não.
Bom, você já tem 4 álbuns autorais lançados tanto no Brasil como na Europa e no Japão. E você sente a diferença da recepção do público, tanto do Brasil quanto de fora, João?
Olha, a gente tem uma... no caso, por eu ter um pé fortíssimo na Bossa Nova, isso, e aqui no Samba Lance também, isso pra mim me dá uma... assim, no Brasil, geralmente quando eu chego pra tocar, tem uma aceitação. Se não for uma coisa muito diferente... que é a cultura brasileira, né? Então, é super estabelecido no Brasil. E fora do Brasil, com o trabalho que a turma da Bossa fez, fazendo as versões em inglês dos clássicos da Bossa, e realmente entrando na cultura americana de uma maneira como nunca mais foi feita, foi único, naquele único momento que aconteceu, essa herança está até hoje. Então, se eu chego a qualquer país do mundo que tenha o mínimo de interesse pelo Brasil, pela música, quando eu falo que eu sou brasileiro, que eu sou de Copacabana e que a minha música tem a ver com a Bossa Nova, todo mundo sorri e quer ouvir o que eu tenho para dizer. Aí, se é bom ou ruim, é outra coisa, né? Mas isso já é uma herança que eu tenho, como brasileiro de música, dessa geração bossanovista, né?
Que bacana. E o João, agora uma pergunta, assim, já para a gente finalizando a nossa conversa, João. O João Luiz de Oliveira Cunha, o que ele acha do João Sabiá?
Pergunta de terapia, né? Olha, eu acho difícil. Fazer auto julgar, né? Isso é uma coisa que é um enigma da vida, né? Da existência aqui, né? Quem consegue se fazer uma autocrítica e se resolver assim tranquilamente, né? Consegue ser uma pessoa equilibrada, é isso que eu procuro fazer. Então eu acho que o João Sabiá e o João Luiz acabam sendo a mesma pessoa, assim, eu não consigo diferenciar tanto, porque eu acordo pensando em música, vou dormir pensando em música, e na vida, assim, a música é a minha diversão também, mas, assim, eu não diferencio tanto, mas eu acho que eu posso sintetizar como uma pessoa que busca o equilíbrio, sempre, e estar tranquilo para fazer as coisas que eu gosto de fazer, e compartilhar, porque a música é... o meu trabalho me dá essa oportunidade. É compartilhar amor, compartilhar ideias, enfim. Esse é o trabalho, por isso até que eu me encanto cada dia que eu acordo sabendo que eu trabalho com isso, tem essa possibilidade de realizar. Eu sei que é uma alegria mesmo.
E inclusive a reinvenção, né, João? Porque você, nesse seu projeto, você se renova, aí a música brasileira, inclusive nessa renovação desse gênero bossa nova que você curte tanto e que você trabalha. Você, como vive a arte a cada dia, você acha que a música brasileira, inclusive nessa nova geração, ela tem longa vida, né?
Tem. Artistas bons, novos, várias realidades, várias gerações, você pega na internet, bota no YouTube aí, vai ter sempre, né? A coisa é para onde consegue colocar o holofote, né? Para poder estimular. Se, por exemplo, amanhã eu faço uma música que tem um pé forte na Bossa Nova, e essa música, por algum motivo, fica muito conhecida no Brasil e ganha uma notoriedade muito forte, provavelmente vai fortalecer uma prateleira mercadológica. Faz parte do processo, né? E aí vai acabar estimulando artistas a fazerem mais e tal. Então acho que fica essa balança, né? Cada hora um estilo entra e tal. O que eu gostaria de ver mais é uma geração mais nova, procurando um pouco mais interagir com a bossa nova e os seus desdobramentos, entendeu? É, a galera, acabo que eu sinto que pegam mais da coisa da MPB lá de Caetano Gil pra cá, né? E fica um recorte um pouco abandonado pros grandes que estão ainda fazendo, como Marcos Valle, Lira, João Donato e tal, e Celso Fonseca. E aí um gap, um hiato aí grande até uma nova geração que fale disso. Mas tem muita gente fazendo, só de alguma maneira, não sei como, os pontos se ligarem, enfim, eu faço a minha parte. Procuro manter viva essa chama e olhar para frente, olhar para 2021 mesmo e fazer um som hoje, né? Obviamente, né? Não uma cópia do que foi feito.
E a importância de se estudar a história da música, né, João? Inclusive a história da Bossa Nova, a história aí de grandes nomes que fizeram tudo acontecer, né?
É, você vai entendendo, né? Quanto mais... E nem estudar não faz mal, né? E segundo que você vai entendendo que hoje, né? Quanto mais você olha para trás, mais você entende hoje. A gente estava falando aqui do Simonaldo, que quem assistir a história dele vai ver hoje, falar, caramba, olha hoje.
É verdade.
É uma história que, da década de 70, isso é de 70, né? 70, 71, uma coisa bem de 70, né?
Isso.
E se você olhar mais para trás, você vai ver muita coisa se repetindo. E eu acho que é cultura, né? Cultura engrandece, né? Acho que você vai sempre ser um ser humano melhor, você tem mais informação, enfim, coisa geral.
Sem dar spoiler, mas já pedindo um spoiler, dia 11 no terceiro festival Ilha Bela, Bossa e Choro, você já sabe o que aconteceu, porque vocês já pré-gravaram. Podemos esperar coisas boas, João Sabiá?
Sim, como o nome já diz, né? Bossa e Choro, eu fiz grandes clássicos da bossa, composições minhas, tanto coisas que já foram lançadas e algumas novidades também. E algumas versões em inglês também que eu fiz, que eu tenho feito com um parceiro que tem dupla nacionalidade, é brasileiro em inglês, o Dan. Inclusive o Dan participou comigo lá nesse mesmo programa reality show Fama, né? Ele participou comigo, principalmente com o amigo. E ele tá versionando as minhas músicas pro inglês, então já soltei alguns spoilers lá que vem pela frente.
Que bacana. Vamos matar a saudade do seu tempo de radialista, João.
Opa!
Vamos fechar a nossa conversa agradecendo desde já todo o seu carinho, toda a sua atenção, João. Que prazer imenso conversar com você. Muito obrigado pela sua generosidade de estar aqui com a gente. Sucesso sempre na sua carreira, viu, João?
Bom, obrigado, Ciro. Foi um prazer. Obrigado pelo espaço aqui para a gente poder falar de música, de rádio, da vida em geral. Quero agradecer a Rádio USP, parabenizar pelo espaço que os artistas novos divulgarem. E queria convidar todos os ouvintes também, quem quiser me procurar nas redes sociais, botar meu nome lá, no Twitter, Instagram, arroba João Sabiá, você me acha com facilidade e a gente pode trocar ideia lá, acompanhar o que a gente está lançando.
Maravilha, João. João, mata a saudade aí do tempo de radialista, do tempo do rádio que você apresentava seus programas, e anuncia a música aí pra gente fechar a nossa conversa, João.
Tá ótimo. Então valeu, senhor. Vou deixar aqui a chamada final. Muito obrigado. Espero poder te conhecer pessoalmente em breve. E aos ouvintes da Rádio USP, agora com vocês, meu iê-iê, João Sabiá, composição de João Sabiá e Muxebado.
Show de bola!
Não, tem que ter uma carta na manga, né?
Se fosse pra eu me jogar, calcular o salto e pular, podia. Fosse pra chegar com 10, fosse pra chegar com 100, eu ia mergulhar no teu olhar. Bagunçou todo meu dia. Quem diria? Veio sem avisar, mexeu onde não devia. Como eu queria te trazer pra minha vida. Minha mania, fugir de tudo, sair pelo mundo indo pra onde eu nem sei. Quero meu iê-iê-iê tocando no seu rádio, dizendo que eu saio sabendo que perdi o que perdi. Quero o meu iê-iê-iê animando seu baile pra nem sentir saudade. Te vejo por aí. Vejo por aí. Se fosse pra eu me julgar, calcular o salto e pular, podia. Fosse pra chegar com 10, fosse pra chegar com 100, eu ia mergulhar no teu olhar, bagunçou todo o meu dia. Quem diria? Veio sem avisar, mexeu onde não devia. Como eu queria te trazer pra minha vida. Minha mania fugir de tudo, sair pelo mundo, indo pra onde eu nem sei. Eu nem sei, eu nem sei. Quero o meu iê-iê-iê tocando no seu rádio, dizendo que eu saio sabendo que perdi. Eu perdi. Quero o meu iê-iê-iê animando seu baile pra nem sentir saudade. Vejo por aí. Te vejo por aí. Te vejo por aí.
De Papo pro Ar, produção e apresentação, Cido Tavares.
De Papo pro Ar.